a todos os funcionários e funcionárias da casa, a todos aqueles que nos acompanham presencialmente aqui no nosso plenário nessa noite, e a todos aqueles também que nos acompanham nas suas casas pelas redes sociais, pelas mídias sociais. Solicito, ao senhor o primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça, a chamada dessa noite.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando, presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zé Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. No momento, cada vereador terá 5 minutos para poder falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, senhor Fernando, que faça as leituras dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos vereadores e vereadoras, e também os recebidos de diversos.
Projeto de lei complementar número 9, 2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 7, 2023. Altera o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Bitinga, criado pela Lei Municipal número 1706, de 25 de julho de 1990, e dá outras providências.
Projeto de lei complementar número 10/2023, projeto de lei complementar número 09/23, altera o quadro de empregos do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, criado pela Lei Municipal 1673, de 1º de fevereiro de 1990, suas alterações e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária número 23, 2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 11, 2023, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e dar outras providências.
Projeto de lei ordinária número 24/2023, projeto de lei número 012/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados à manutenção de diversas secretarias e dar outras providências.
Projeto de lei ordinário número 25/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 013/2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel à Associação Independente do Benfica.
Emenda mensagem aditiva número 1 ao PLO 24/2023, ofício 357/2023, solicitamos que a presente mensagem aditiva seja anexada ao projeto de lei 12/2023, já protocolizado nessa Casa de Leis, sob o número de PL 24/2023.
Matéria recebida no 62/2023, Prefeitura de Bitinga, ofício número 360/2023, solicita que o projeto de lei complementar número 04/2023, projeto de lei complementar número 7/2023 e projeto de lei complementar número 9/2023, já protocolado nessa Casa de Leis, sobre PLC 5/2023, PLC 9/2023 e PLC 10/2023, sejam analisados pelos senhores vereadores em regime de urgência especial.
Projeto de lei complementar número 8/2023, vereadora Aline Sartori, institui o programa Psicólogo Social no município de Bitinga.
Projeto de lei número 22/2023, vereador Richard Portes de Rosa e Marco Antônio da Fonseca, denomina a Rua 3 do Residencial Jardim Europa, de Rua Leonilda Rodrigues da Costa.
Projeto de lei ordinária número 26/2023, vereadora Aline Sartori, isenta o IPTU de imóveis tombados pelo patrimônio histórico no município de Bitinga.
Projeto de lei ordinária número 27/2023, a vereadora Aline Sartori altera o artigo 5º da lei 4.101, de 10 de junho de 2015, que institui o Fundo Municipal da Infraestrutura e Investimentos Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAAE, e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 28/2023, vereadora Aline Sartori, torna a Cruz do Cigano patrimônio cultural do município de Bitinga.
Projeto de decreto legislativo número 4/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca. Projeto de decreto legislativo que consigna título de cidadão benemérito ao senhor Wellington Lima Pessoa.
Emenda modificativa número 1 ao PLC 3/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa PLC 3/2023.
Emenda modificativa número 1 ao PLO 3/2023, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa PLO 3/2023.
Parecer CCLJR número 9/2023 ao PLO 6/2023, parecer favorável, o relator é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 10/2023 ao PLO 2/2023, parecer favorável, relatoria, vereador Marco Antônio da Fonseca.
Parecer CCLJR número 11/2023 ao PLC 2/2023, parecer favorável, a relatora é a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Indicação número 63/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica que o Poder Executivo Municipal requeira junto ao setor competente providências em relação ao imenso matagal que está tomando conta do bairro Marli Arantes, bem como faz serviço de tapa-buraco nas ruas Ângelo Stanzani e Jacente, número 170.
Indicação 64/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica que façam concertos asfálticos na rua Francisco José Zucco, no Jardim Paulo de Biase, de frente à Igreja Católica do referido bairro.
Indicação número 65/2023, vereadora Aline Sartori indica a Secretaria Competente da Prefeitura Municipal a troca da iluminação da quadra poliesportiva do Jardim Paineiras 1.
Indicação 66/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa solicita roçagem, poda de árvore e limpeza do terreno localizado à rua Idúlia da Costa Vilela, acima do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social no Jardim Pacola.
Indicação número 67/2023, Daniela Branco de Rosa indica a pasta responsável da Prefeitura Municipal a manutenção do asfalto na rua Francisco José Zucco, número 42, no bairro Paulo de Biase.
Indicação 68/2023, vereadores Célio de São José Nilson Viana e Ricardo Prado indica a pasta competente do Executivo Municipal a limpeza e roçagem do canteiro central da Avenida Antônio Pinto da Costa, entre os bairros Jardim Tropical, Parque Industrial, Jardim Dalina e London Park.
Indicação número 69/2023, vereador Célio Aristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado, solicita reparos em caráter de urgência na linha do telefone fixo do PSF do bairro Ângelo de Rosa.
Indicação 70/2023, a vereadora Aline Sartori indica a Prefeitura Municipal, por meio do setor responsável, a limpeza da área verde do Jardim dos Bordados.
Indicação número 71/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, solicita a realização de roçagem e limpeza do terreno localizado na rua Idúlia da Costa Vilela, próximo à creche Álvaro Lepeira, no Jardim Pacola.
Indicação 72/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, solicita a repintura das sinalizações de trânsito do solo das ruas do bairro Jardim Pacola, em especial a rua Idúlia da Costa Vilela, onde existem escolas, creches e entidades.
Indicação número 73/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, indica a Prefeitura Municipal, por meio do setor responsável, a realização de roçagem em toda a área do entorno da quadra de futsal do bairro Jardim Anjo de Rosa.
Moção número 67/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Fausto Martinelli.
Ofício número 15, Dr. Fernando Inácio, solicita leitura em sessão legislativa ordinária da publicação emitida pela comunicação desta Casa de Leis nas mídias sociais relacionadas aos esclarecimentos sobre a votação do projeto de lei que autoriza a reforma da Escola Francisca Simões. Esclarecimento. Entenda como foi a votação do projeto de lei que autorizou a reforma da Escola Francisca Simões. Um assunto que tem gerado dúvidas na população ibitinguense e que, por esse motivo, merece os esclarecimentos da Casa de Leis, tem sido a votação do projeto de lei número 8/2023, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinado a suprir dotação orçamentária insuficiente e dar outras providências. Em resumo, esse projeto autoriza a reforma e a ampliação da Escola Francisca Simões, no valor de R$ 3.700.000. Mas para que ele, de fato, fosse aprovado, necessitou passar por discussão e votação em plenário. Para que a população ibitinguense entenda como se deu a votação, a Câmara Municipal trará as explicações abaixo. Em ofício número 153/2023, enviado pela Prefeita Municipal Cristina Arantes, a justificativa do projeto encontra-se na necessidade de ampliação para conseguir atender aproximadamente 300 novos alunos, uma vez que atualmente a escola não apresenta capacidade de suprir toda a demanda escolar do setor no qual está inserida, devido ao grande crescimento populacional da região, ocasionado pela implantação de diversos loteamentos e conjuntos habitacionais, somado ao encerramento do atendimento do ensino fundamental ciclo 1 pela Escola Estadual Professora Maria Aparecida dos Santos Oliveira. Preocupados com o valor montante do projeto, os vereadores ainda solicitaram informações completas para que a votação pudesse ser realizada com clareza dos atos. Para tanto, fora solicitado e encaminhado à Casa de Leis 2 pareceres jurídicos e 1 parecer da diretoria financeira, opinando pela favorabilidade ao projeto em questão. Para que a justificativa do valor orçamentário fosse clara, os parlamentares da Câmara Municipal de Ibitinga também solicitaram ao Poder Executivo o projeto da obra e planilhas de orçamento para sua realização, a qual foram enviadas junto ao ofício assinado pela Prefeita. Diversamente de algumas notícias veiculadas por meio de comunicação local, as documentações protocoladas e datadas no sistema em 22/2/2023 e ficou disponível para análise dos nobres edis da Casa de Leis, os quais puderam analisar com detalhes todas as informações fornecidas pela municipalidade, o qual culminou na aprovação unânime em plenário na 4ª sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2023. Ordem de votações até a aprovação final. Pedido de urgência enviado e atacado pelos vereadores. Neste momento, é necessário obter 6 assinaturas dos parlamentares para acatar o pedido de urgência. Protocolado pela Prefeitura Municipal e colocá-lo posteriormente em discussão junto a todos os vereadores presentes sobre a inclusão ou não na pauta da ordem do dia. Assinaram o pedido os vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Listão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos e José Nilson Viana. Votação do requerimento de urgência. Nesse momento, é necessário que 2/3 dos membros da Câmara, pelo menos 7 vereadores, votassem favorável para que o projeto entre em votação na ordem do dia. Votaram favorável à urgência os vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Fernando Inácio, Janaína Basso, José Nilson Viana, Marco Fonseca, Murilo Bueno e Richard de Rosa. Ou seja, todos os parlamentares da Câmara Municipal. Inclusão do projeto na ordem do dia para a votação. Nesse momento, é necessário que a maioria absoluta dos membros da Câmara, pelo menos 6 vereadores, votem favorável para que o projeto seja aprovado. Votaram favorável ao projeto os vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Fonseca, Murilo Bueno e Richard de Rosa, ou seja, todos os parlamentares da Câmara Municipal.
Ofício número 16/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita leitura em sessão de nota pública referente à resposta enviada pela CETESB sobre o ofício dessa signatária sobre a variação das águas dos rios de Ibitinga. Prezados senhores, venho por meio deste tornar pública a resposta enviada pela CETESB sobre solicitação realizada por essa vereadora no mês de janeiro deste ano, mesmo mês em que foi feita pela companhia citada, coletagem de água dos rios que banham nossa cidade, sendo eles Jacaré-Guaçu e Jacaré-Pepira, em decorrência de uma denúncia na qual também foi publicada na imprensa a respeito da mortandade dos peixes desses rios. A companhia enviou uma resposta que a inspeção foi realizada em meados desse ano e observada a presença de peixes mortos na área do reservatório da usina hidrelétrica de Bitinga, no Clube Náutico Porto Carolina. E no mesmo dia também foram realizadas inspeções no Jacaré-Guaçu, sobre a ponte localizada na rodovia SP-304, rodovia deputado Leônidas Pacheco Ferreira, e sobre a ponte localizada na estrada municipal IBG-354, não sendo observada a presença de peixes mortos nesses locais, mas que o rio apresentava nível elevado, extravasando água para além das margens, estando as várzeas totalmente inundadas. As inspeções continuaram no decorrer do mês de janeiro, uma vez que houve divulgação na imprensa de que uma criação de búfalos nas proximidades estaria prejudicando a saúde da vida aquática do local, pois os animais abatidos nas propriedades eram colocados em caçambas e a carga orgânica escorria toda para as margens e que estaria provocando a morte desses peixes. Porém, a CETESB concluiu que, em relação à mortandade de peixes, as várzeas existentes nos trechos inspecionados estavam completamente alagadas e que, de acordo com os valores obtidos, o oxigênio dissolvido, OD, encontrava-se com uma concentração inferior a 1 mg L1, podendo, dessa forma, comprometer a vida aquática. Além disso, o movimento de diminuição do nível das águas das várzeas alagadas em direção à calha do rio causa o arraste de matéria orgânica depositada nas margens, com consequente comprometimento da oxigenação. Assim, entende-se que a mortandade de peixes em questão está associada à ocorrência de fenômenos naturais, ou seja, elevada precipitação pluviométrica que ocasionou alteração do volume da água do rio Jacaré-Guaçu, carreando de matéria orgânica localizada além das suas margens para o interior do seu leito. Sendo assim, não sendo identificado fonte de poluição específica que pudesse alterar aí a qualidade do referido corpo de água. Vereadora do União Brasil, Daniela Cristina Branco de Rosa.
Matéria recebida número 61/2023, outros, convite do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, à reunião com a rede intersetorial de medida socioeducativa referente ao programa MSE.
Passamos agora para a discussão e votação das matérias dessa noite. Solicito, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura do primeiro requerimento.
Requerimento número 73/2023, autoriza os vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, requer informações ao Executivo Municipal referente à realização da Feira do Bordado de 2023, com os seguintes questionamentos. 1. A programação da Feira do Bordado 2023 está pronta? 2. Os estandes já estão sendo vendidos? Se sim, ainda tem disponível? 3. A agenda de shows está definida? 4. Quando começam as vendas dos passaportes, terá parcelamento no valor desses? 5. Será dada ampla publicidade do evento?
Requerimento número 73, em discussão. Sim, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, público que nos acompanha aqui também no plenário, através das redes sociais. Esse questionamento, na verdade, ele é de autoria do povo, né? Porque o povo quer saber sobre a Feira do Bordado. Faz 3 anos que o município não realiza o maior evento da cidade e hoje ninguém sabe se vai ter, se não vai ter. Às vezes a gente tem alguma informação um pouco mais privilegiada, a gente sabe que foi lançado algumas datas de realização. Porém, a grande massa, a grande maioria do município, dos moradores, não sabem em relação à feira. Então, como é que está a programação da feira? Vai ter feira do bordado mesmo? Já estão com os andamentos em relação às licitações e montagem? Porque sempre acaba acontecendo nos 45 do segundo tempo. Aprovação de bombeiro quase na abertura da feira do bordado. Então, para que não haja esse tipo de entrave, principalmente lá próximo à inauguração da feira do bordado, a gente quer saber como é que já estão os andamentos em relação à feira do bordado, em relação a estandes de bordado, se vai ter realmente uma evolução, porque a feira precisa de renovar. Ela está antiquada, no meu ponto de vista. Eu falo em relação à estrutura mesmo da feira do bordado. Ela está do mesmo jeito desde quando era no Nicolão. Os mesmos letreiros, os estandes, a mesma formatação. Então, no meu ponto de vista, ela precisa ser, sim, renovada. E de alguma maneira, ela precisa acontecer. A gente sempre brigou aqui na Câmara para que a Feira do Bordado não morresse. E não pode chegar nesse ponto. Porque já há tantos anos que existe a Feira do Bordado e muita gente sabe que a feira é o fomento de muitas empresas para o ano inteiro. Então, é importante que a gente tenha esse evento, é importante que as pessoas, os turistas de fora, comecem a se programar para vir para cá. Afinal de contas, são 3 anos sem Feira do Bordado. Então, acredito que esses turistas não saibam que Ibitinga vai ter novamente essa feira. Então, que comece já essa divulgação, essa publicidade em relação à Feira do Bordado e também em relação às vendas de estandes, para que não chegue na hora também fique ali estande vazio e outras empresas querendo, aí acaba sobrando e vira aquele fuzuê que a gente sabe que vira. Então, esse é o meu questionamento do vereador Murilo, do vereador Marco, mas, na verdade, representando Ibitinga inteira, que tem dúvida com relação à Feira do Bordado de Ibitinga. Obrigado, presidente.
Requerimento número 73, ainda em discussão. Requerimento número 73, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 73 foi aprovado.
Requerimento número 74/2023, vereadores Richard Porto de Rosa, Mara Contana da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informação ao Executivo Municipal sobre o poste de energia elétrica de frente à Escola Municipal de Educação Infantil, Dona Leonor Mendes de Barros, com o seguinte questionamento. Qual a possibilidade do setor responsável da Prefeitura Municipal em realizar a troca do poste de energia elétrica de frente à Escola Municipal de Educação Infantil, Dona Leonor Mendes de Barros?
Requerimento número 74, em discussão.
Sim, presidente.
Sim, vereador.
Presidente, nós recebemos algumas reclamações, e realmente são algumas, de pais, principalmente, com relação a esse poste que está de frente à Escola Leonor Mendes de Barros, aqui no Jardim Petrópolis, aqui em Ibitinga. Vi de foto em anexo, inclusive, aqui no requerimento. Para nós, leigos, quando você olha um poste de energia elétrica com uma rachadura enorme nele, isso causa uma insegurança, principalmente porque ali trafegam centenas de crianças diariamente naquela escola. Então, fica aqui o nosso requerimento para que os profissionais competentes possam averiguar com relação a esse poste. E, inclusive, presidente, até peço para que o senhor encaminhe esse mesmo requerimento, além da prefeitura, para a CPFL, né, que é a companhia que é responsável pelo poste de energia. Então, para que tome providências, se falar que está tudo certo, não tem perigo nenhum, ok. Mas se tiver, que ele seja trocado com uma urgência, por gentileza. Obrigado, presidente.
Requerimento número 74, ainda em discussão. Requerimento número 74, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 74 foi aprovado.
Requerimento número 75/2023, autoria dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Requer informação à Prefeitura Municipal sobre a manutenção na iluminação pública em toda a extensão da Avenida Engenheiro Ivanir Franschini. Com o seguinte questionamento: qual a possibilidade da Prefeitura Municipal realizar a devida manutenção na iluminação pública em toda a extensão da Avenida Engenheiro Ivanir Franschini?
Requerimento número 75, em discussão. Sim, vereador.
Mais uma vez, presidente, esse nosso requerimento, ele é voltado, na verdade, aos interesses do povo, né? É só dar uma voltinha na perimetral, no entorno dela todo, que está aí mais ou menos 8 quilômetros, que vai ser constatado a falta de iluminação em vários pontos. E não são lâmpadas queimadas pontualmente, não. São vários trechos enormes sem iluminação pública. Isso causa insegurança para os moradores, isso causa uma infinidade de contras contra a população e, claro, contra o município. E não adianta colocar em Instagram da prefeitura que a zeladoria está on. A zeladoria de Bitinga está bem off, né? Haja vista falta de iluminação pública. Eu não sei por que deixa queimar tanta lâmpada, junta tantas lâmpadas queimadas, em vez de queimou uma, vai e troca. Em casa a gente deixa assim? Queima do quarto, da sala, da cozinha, você vai e troca. Não adianta esperar queimar a casa inteira para depois trocar. Eu não sei por que aqui em Bitinga acontece isso. A impressão que dá, parece que tem que queimar inteiro. Olha que queima tudo, o povo começa a reclamar e vai lá, contrata a empresa e faz a troca de lâmpadas. Eu não entendo o porquê disso. Então, a zeladoria está bem off nessa questão da iluminação pública de Bitinga, presidente. Obrigado.
Requerimento número 75, ainda em discussão. Requerimento número 75, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 75 foi aprovado.
Requerimento número 76/2023, vereadora Aline Sartori, requer informações sobre o planejamento da coleta seletiva, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando será implantada a coleta seletiva na nossa cidade? Segundo, existe a possibilidade do planejamento da coleta seletiva também contemplar resíduos têxteis das nossas empresas? Terceiro, qual será o formato adotado no município? Coleta seletiva em postos de entrega voluntária? Nesse caso, o próprio gerador realiza a separação de seus materiais recicláveis por tipo, vidro, plástico, papéis, etc. Se desloca até o ponto de entrega e deposita esses materiais em recipientes específicos para cada tipo de material. Coleta seletiva, porta a porta. O material previamente separado e acondicionado pela fonte geradora é recolhido por veículos adequados para esta tarefa. A separação pode ser feita apenas entre materiais recicláveis e não recicláveis, e a coleta é feita pela prefeitura ou pelas cooperativas, ou coleta seletiva por trabalhadores autônomos. A coleta é feita por trabalhadores que atuam de maneira isolada ou organizados em algum tipo de associação. Geralmente, eles utilizam carrinhos de tração animal para realizar o trabalho.
Requerimento número 76, em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Obrigada, boa noite a todos, à mesa, aos vereadores, ao público que se encontra aqui no plenário e às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu trago este requerimento, já foi, né, por inúmeras vezes, inclusive de minha autoria, né, desde 2017, que a gente insiste nessa questão de políticas públicas, que é a coleta seletiva, a implantação definitiva na nossa cidade. Nós sabemos que já existiu uma tentativa prévia, né, de um projeto piloto que o Poder Executivo tentou, de fato, executar, mas a operacionalização não saiu de uma forma adequada e, por isso, o projeto foi abortado. Que, tão logo, né, essa questão seja implantada aqui no nosso município. Nós já estamos, né, no terceiro ano deste segundo mandato. eu venho questionando sobre essa questão, né, em relação ao meio ambiente. Nós temos aí uma pessoa engajada, né, nesta pauta, qualificada, inclusive, que é o vice-prefeito Frauso, em relação a essa temática, que poderia, dentro, né, dessa organização e desse planejamento da prefeitura, poderia dispensar um pouquinho e um olhar, né, mais criterioso para essas questões. E eu coloco também nesse requerimento, importante salientar, porque eu vejo que algumas cidades, por exemplo, eu posso citar aqui Araraquara, que a prefeitura ela caracteriza este tipo de atuação, uma coleta seletiva por trabalhadores autônomos, né? Então, essa situação existe em alguns municípios, mas também existe a coleta seletiva porta a porta e também existe a coleta seletiva em postos de entrega voluntária, que é a prefeitura do município de Tabatinga, que coloca neste formato. Mas também é importante nós lembrarmos da vocação do nosso município. Nós, como consolidado, né, na economia têxtil, é importante também que a prefeitura auxilie os nossos empresários nesta questão e trabalhe em conjunto, né, talvez em uma parceria público-privada, para que resolva essa situação definitivamente da coleta seletiva, porque a gente não fala apenas, né, do resíduo, nós falamos também de meio ambiente, nós falamos também de renda, nós falamos também de pessoas que podem, sim, estar incluídas dentro desse processo. Então, que definitivamente a prefeitura organize de uma forma adequada para a implantação do nosso município, presidente.
Requerimento número 76, ainda em discussão. Palavra. Sim, vereadora.
Palavra, senhor presidente.
Sim.
Eu parabenizar a vereadora Aline, que protocolou este requerimento, que complemente o meu requerimento que foi feito a semana passada sobre a questão da coleta seletiva do lixo. Alô? E justamente no item 2, vereadora, foi colocado sobre a possibilidade de um planejamento de coleta seletiva também na contemplação dos resíduos têxteis das nossas empresas. De suma importância, mas considero também que a gente fica na torcida para que a lei que foi aprovada há cerca de 2 anos que esta casa aprovou, que é de minha autoria, sobre a coleta efetiva dos materiais eletrônicos que seriam feitas nas escolas, em repartições públicas, para que pudesse haver uma coleta correta e um destino, e uma não só de reciclagem, mas também de recicláveis de forma ecologicamente correta, não aplica-se no município até hoje a lei que foi formalizada, foi sancionada e publicada através desta casa, com a iniciativa desta vereadora. Então, diante disso, quero parabenizá-la. O requerimento complementa todas as questões que eu fiz na semana passada sobre a questão da coleta seletiva e da importância que é a recuperação daquela cooperativa, uma vez que ela está no abandono, e é um desfecho que nós fazemos diante de uma instância turística ecológica chamada Ibitinga. Parabéns. Era isso, senhor presidente.
Obrigada.
Requerimento número 76, ainda em discussão. Requerimento número 76, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 76 foi aprovado.
Requerimento 77, 2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações à GCM, Guarda Civil Municipal, referente às rondas nas escolas de nossa cidade, com os seguintes questionamentos. Número 1, estão sendo realizadas rondas pela Guarda Civil Municipal nas escolas da cidade, no período diurno e noturno? 2, existe a possibilidade da GCM realizar de forma mais intensa as rondas nas escolas, ou é de competência da Guarda Civil Militar esse serviço?
Requerimento número 77, em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Agora, oficialmente, boa noite a todos os pares, também a composição desta mesa, as pessoas que nos acompanham pelo plenário e também pelas redes sociais. O motivo do protocolo deste requerimento se faz pelo registro e pela presença constante da insegurança que vem sendo sentida, né? Um sentimento que a população tem tido em relação aos registros e ocorrências policiais, principalmente no período noturno. Temos como um exemplo claro disso, nesta semana, que tivemos uma abordagem junto a uma empresária aqui de Ibitinga, que acabou conseguindo, num desfecho, fugir dos bandidos, que nós tínhamos dois meliantes que se encontravam nessa abordagem e que, supostamente armados, estavam tentando levar o veículo, ou, enfim, o veículo e mais a vítima junto, e, inclusive, num local onde se frequentam muitas pessoas, como, por exemplo, a Praça Roque Raineri, inclusive no intervalo da FAIB, onde haviam, inclusive, dezenas ou, se não, centenas de alunos ali naquela praça, e em plena luz da noite, né, porque toda a claridade que ali permitia na praça, ainda assim, os bandidos, digamos assim, porque são bandidos, pessoas que têm esse encorajamento de abordagem com armas, né, supostamente armados na detenção e na realização do crime. Então, diante disso, eu tenho observado a ausência de segurança pública, falando de rondas extensivas e intensivas, tanto da Guarda Civil Municipal, quanto também da Polícia Militar do nosso município. E, para isso, foi que eu questionei como estão sendo realizadas as rondas diurna e noturna, principalmente nas unidades escolares de entrada e saída destes alunos, que são milhares de alunos no nosso município, e, ao mesmo tempo, uma observância quanto às questões ligadas no período noturno, que é o maior, né, período de insegurança que causa aí aos nossos munícipes. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 77, ainda em discussão.
Comprar, presidente?
Sim, vereador.
Bom, só para nível de informação, eu, vereador Célio, também vereador Ricardo, conseguimos junto à deputada estadual Valéria Bolsonaro uma emenda no valor de R$300 mil, e já conversamos com o secretário também, o Cláudio, e vão adquirir mais duas novas viaturas, né? Além dos equipamentos que também são necessários.
Para a ronda escolar.
Para a ronda escolar, né? Então, acredito que vai melhorar, né, a nível da ronda também.
Requerimento número 77, ainda em discussão. Requerimento número 77, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 77 foi aprovado.
Requerimento número 78/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informação ao SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Distância Turista Libitinga, sobre a limpeza do entorno do terminal rodoviário, com o seguinte questionamento. Qual a possibilidade do SAAE realizar limpeza no entorno do terminal rodoviário duas vezes na semana com o caminhão-pipa?
Requerimento número 78, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
A solicitação veio, né, para este protocolo de requerimento de vários funcionários e também pessoas que circulam ali pelo terminal rodoviário, porque nós estamos vivendo um momento muito importante, muito bonito, inclusive, de se observar, que é a presença constante de milhares de pássaros que vêm durante este período do ano e permanecem aí naquele local. Por incrível que pareça, eles vão e retornam e permanecem no mesmo local. Só que isso acaba aqui culminando em resultados um tanto negativos quando falamos aí, né, das fezes, né, desses pássaros, e que, normalmente, a prefeitura, através da autarquia SAAE, realiza uma limpeza naquele local, ali no entorno do terminal rodoviário, somente uma vez por semana, pela presença de barracas da feira de artesanato aos sábados pela manhã. Então, eles fazem a limpeza na sexta-feira. Eu acho que, diante desse contexto, por uma questão até de higiene, até propiciando melhorias para as pessoas que ali circulam e para os próprios feirantes e também munícipes que vão até o terminal rodoviário, a necessidade, pelo menos periódica, temporária, neste momento, devido à presença desses milhares de pássaros, de uma limpeza que seja mais intensa, pelo menos duas vezes por semana. É uma sugestão, evidentemente, que depende de todo um cronograma da autarquia. Por isso, eu peço o acolhimento de todos. Obrigado, senhor presidente.
Requerimento número 78, ainda em discussão. Requerimento número 78, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 78 foi aprovado.
Requerimento número 79/2023, autoria da Aline Sartori, requer informações sobre a recuperação do córrego Água Quente. O seguinte questionamento. Número 1. Como se encontra o processo de recuperação do córrego Água Quente? 2. O município pretende realizar plantios para a recuperação da microbacia?
Requerimento número 79, em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Bom, trago aqui mais uma vez a questão, né, ambiental, de suma importância, e que eu talvez observe que não está sendo, né, priorizada conforme a sua necessidade e pronta urgência. Eu coloco esse requerimento não apenas para a prefeitura, mas também para o SAAI, porque o ano passado, salvo engano, nós fomos convidados, né, pelo então vice-prefeito Frauso, que na época estava como gestor da autarquia, e nós fizemos uma visita, né, em loco ali para aquela área, né, do Córrego Água Quente. Para quem não sabe onde fica essa região, é ali próximo, né, ao CBI. E também nós fomos até próximo à Cruz do Cigano para avaliar como que estava essa questão, né, da vegetação e da recuperação e da preservação das nascentes que estão ali naquele local. É importante a gente sempre frisar que o Córrego Água Quente aqui do nosso município é um dos principais, né, da nossa cidade, e que acaba, né, fornecendo maior parte aí do abastecimento da nossa cidade. Então, é fundamental que essa questão da preservação, né, dessa área esteja como prioridade, né, nas ações, principalmente aí do SAAI, que é o responsável por essas ações. Nós, infelizmente, né, identificamos na época que havia acontecido, né, uma queimada muito grande ali naquele local, e eu não sei como o Poder Executivo, em parceria com a autarquia, fizeram, né, a questão da recuperação, se utilizaram, né, as espécies nativas, que são super importantes, a questão da mata ciliar. Então, eu coloco esse requerimento também para alertar, né, não apenas a população, mas também o Poder Executivo, de que essa área precisa, de uma forma urgente, de atenção e uma pronta recuperação do local.
Requerimento número 79, ainda em discussão. Requerimento número 79, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 79 foi aprovado.
Requerimento número 80/2023, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado. Requer informações sobre o paradeiro do maquinário e da equipe de serviços que estava realizando as obras para a recuperação dos gabiões do córrego Avenida Carolina Gereto da Láqua, com os seguintes questionamentos. Onde se encontra o maquinário e a equipe de trabalhadores que estavam realizando esse serviço? Segundo, porque as obras estão paradas, uma vez que ainda existe prazo e a obra não foi concluída.
Requerimento número 80, em discussão.
Com a palavra, presidente?
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, eu recebi esse questionamento, fui lá com o munícipe, onde obtive algumas fotos também, e a pergunta que não quer calar, né? Onde? Cadê o pessoal que não está trabalhando? Estão dentro do prazo, né? Até eu tirei foto, acabei não colocando aqui para anexar sobre a placa. Estão dentro do prazo, mas do jeito que está indo ali, infelizmente, acho que não vai cumprir, né? Então, questionamento do pessoal, que até tem comércio ali também, né? Conversei com uma senhora ali e falou que o pessoal sumiu. Então, fica o questionamento aí ao Poder Público.
Requerimento número 80, ainda em discussão. Requerimento número 80, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 80 foi aprovado.
Requerimento 81/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Listão, José Nilson Viana, requer informações ao Executivo Municipal e às Secretarias de Planejamento e Coordenação e de Educação sobre a possibilidade de ampliar MF Delfina Gomes da Fonseca, com os seguintes questionamentos. Número 1. Existe algum planejamento para ampliação da Escola Delfina Gomes da Fonseca, localizada na Vila Maria? 2. Ao lado de cima da escola existe um terreno, que é do município. Há possibilidade de se fazer ampliação nesse local?
Como o requerimento número 81 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 81 de 2023, da autoria do Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, está em discussão.
Sim, vereador.
Pois não.
Mais uma vez, né, uma boa noite a todos. Estive visitando, né, a Escola Delfina na última semana, conversando com os funcionários, conversando ali com a diretora, e vendo que a demanda ali na Escola da Vila Maria está aumentando muito, né, na creche ali. Sabemos que o bairro da Vila Maria é um bairro grandioso, muito grande, e que está, né, um crescimento, né, na região muito grande também, vários bairros novos que estão se formando, e estamos tendo algumas crianças que já estão ficando, né, quase que na lista de espera, estão na lista de espera para vagas, para poderem, né, ficarem ali na Escola Delfina Gomes da Fonseca, na Vila Maria. Sabemos que do lado de cima da escola temos dois terrenos grandes, né, um já grudado na escola mesmo, então estamos aí, né, provocando o executivo, né, os setores responsáveis do executivo, para que há essa possibilidade, primeiramente, se há, né, um planejamento para que essa escola, né, possa ser expandida, aumentar o seu tamanho para poder ter capacidade, para poder receber mais crianças, aproveitando esse espaço que tem logo do lado. Sabemos, como eu disse, né, a demanda é muito grande e necessita realmente da ampliação também da Escola Delfina Gomes da Fonseca, situada na Vila Maria.
O requerimento ainda está em discussão? Em votação, Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado. Devolvo para o presidente Ricardo Prado.
Obrigado, vereador José Nilson.
Requerimento número 82/2023, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana, Ricardo Prado, requer informações sobre melhorias na sinalização de trânsito na rotatória do Jardim Taquaral, sentido Jardim Mirante, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a secretaria responsável possui planejamento para a realização de melhorias, como a instalação de placas indicativas, pintura de solo e taxa refletiva na referida rotatória? Segundo, caso positivo, quando estas melhorias serão providenciadas? Terceiro, caso negativo, qual o motivo para a não instalação e benfeitorias no local?
Requerimento número 82 está em discussão.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, essa semana estive mais uma vez atendendo os munícipes ali na rotatória do Taquaral, Jardim Mirante, e realmente, né, a falta de sinalização, tanto aérea quanto de solo, está grande. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas senhoras ali, que disseram também que o pessoal não está respeitando muito, até pela falta de sinalização também, para quem vem de sentido Mirante e Taquaral, né? Então, eles pedem, né? Elogiaram também a rotatória lá do São Benedito, né? inclusive a iluminação de lá, né, a toda a sinalização. E perguntaram, questionaram se há possibilidade de fazer esse trabalho também na rotatória que compreende ali o Jardim Taquaral, sentido Jardim Mirante.
Requerimento número 82, ainda em discussão. Requerimento número 82, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 82 foi aprovado.
Requerimento 83/2023, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações e envio do laudo técnico do responsável pelas atividades que estão sendo realizadas na ET, Estação de Tratamento de Esgoto do município, com os seguintes questionamentos. Número 1, em que etapa está a reativação da ET, Estação de Tratamento de Esgoto de Bitinga? 2, o que está sendo feito no local? 3, o que falta para atingir 100% do tratamento de esgoto do município? 4, enviar de laudo técnico do responsável pelas atividades que estão sendo realizadas, assinado juntamente com o gestor executivo dessa autarquia, que está em operação, a ET.
Requerimento número 83, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada, viu? Em relação à estação de tratamento de esgoto, nós realizamos uma reunião onde os vereadores estiveram presentes, com a senhora prefeita, também demais secretários. Inclusive, eu fiz esse questionamento junto ao gestor da atual autarquia, o senhor Belmiro, sobre como se encontra a estação de tratamento de esgoto, esse investimento da ordem de 30 milhões de reais do governo do Estado de São Paulo, que foi feito para o nosso município, com inauguração no ano de 2019, ficando inoperante meses depois. E ele nos respondeu naquela ocasião, estávamos todos presentes, e vocês se recordam perfeitamente disso, que estava já operando em 60% a estação de tratamento de esgoto, não sendo mais lançado esgoto nos rios de Bitinga. Eu fiz uma tentativa de visitação lá, mas eu não consegui entrar na estação, mas, de qualquer forma, como leiga, não sou técnica ambiental, nada, né, que se refere a esta área, porém, eu não consegui ter uma observância sobre qual atividade está sendo desenvolvida que atinja 60% da estação de tratamento de esgoto. E considere que os nossos contribuintes, os nossos consumidores, né, que vêm com a taxa de água e a taxa de esgoto, que já se encontra em 83%, e em setembro deste ano, com a lei aprovada 2 anos atrás, vai igualitar a 100% a taxa de esgoto no nosso município, é importante que a gente observe esses detalhes, até porque a estação de tratamento ela visa justamente a recuperação de 100% do esgoto tratado do nosso município, para que a gente possa realmente preservar, né, os nossos selos, preservar as nossas condições, não só de estância, mas também pensando na questão do saneamento básico. E, diante disso, eu fiz uma solicitação para que seja laudado, para que tenha um laudo técnico do responsável de que essas atividades estão realmente sendo realizadas, estão acontecendo juntos àqueles equipamentos. E, ao mesmo tempo, eu quero entender, né, o que falta para atingir aí os 100%, né, de tratamento de esgoto do município. Por isso, eu peço o acolhimento de esgoto de todos, senhor presidente. Obrigada.
Requerimento número 83, ainda em discussão. Requerimento número 83, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 83 foi aprovado.
Requerimento número 84/2023, vereadores Célio, Orição, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Requer informação ao Executivo Municipal sobre o leito carroçável da rua Desidério Fatruchelli, salva no Jardim Taquaral, próximo ao número 42. Com os seguintes questionamentos. Seguinte questionamento. Quando o poder público vai atender os moradores da rua Desidério Fratuchelli Salva, no bairro Jardim Taquaral, os quais há tempos sofrem com o péssimo estado do asfalto do leito carroçável?
Requerimento número 84, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, eu anexei algumas fotos aí, para quem está nos acompanhando através da rede social. É realmente um grande descaso. É o segundo requerimento que eu faço dessa rua atendendo os moradores, especialmente daquela quadra. O primeiro requerimento que eu fiz, ele foi protocolado no dia 22 de agosto de 2022. E até o presente momento não foi feito nada. As fotos, se vocês verem, vão achar que é a mesma, mas só aumentou a erosão. É, essa senhora da última casa, ela não está conseguindo entrar com o carro dentro da residência. Então, ela mesmo me chamou mais uma vez, estive lá presente, anexei mais novas fotos. Então, a pergunta que não quer calar mais uma vez, né? Quando que o pessoal vai receber a devida atenção? Porque as contas, com certeza, chegam. Só a rua que não é arrumada.
Requerimento número 84, ainda em discussão. Requerimento 84, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 84 foi aprovado. Agora nós vamos pelas leituras, né, das moções e votação.
Moção número 68/2023, autoria vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso ao programa Vem Comigo da TV Cidade, que está com edição especial no mês das mulheres, evidenciando a importância do papel da mulher na sociedade desse novo tempo.
Moção número 68, em discussão. Sim, vereadora.
Muito obrigada, presidente. Na última quarta-feira, eu estive, né, no programa com o Bruno Barbosa, ele que foi o entrevistador. Quero, inclusive, parabenizá-lo, né, por este lançamento, o programa dele é recente. E eu me senti super lisonjeada, né, pelo convite, porque eu abri o mês, né, o mês alusivo à comemoração do Dia Internacional da Mulher, que, inclusive, será amanhã, né, oficialmente, o dia 8 de março. E durante, né, no decorrer dessa entrevista, ele me perguntou, né, me deu oportunidade para expor o meu trabalho, o início da minha trajetória, como que as coisas foram acontecendo até chegarmos, né, aos dias de hoje com a minha trajetória. E neste momento, eu não poderia deixar, né, de mencionar um pouquinho dos fatos históricos que nós temos em relação à participação da mulher na política, né? Quando a gente trata desse assunto de um direito consagrado, né, e selado constitucionalmente, não foi assim no passado. As constituições anteriores não davam, né, o direito de voto para a mulher, mas tampouco o direito de ser votada. Então, não estaríamos ocupando esse espaço, né, se não fosse muitas manifestações, muitas lutas, né, pela reivindicação desses direitos e também pela necessidade da mulher ocupar os seus espaços, né, e esses espaços de tomada de decisão. E, então, eu faço, né, essa moção de aplausos ao Bruno, que teve, né, essa sensibilidade de colocar este tema tão importante na nossa sociedade, embora a gente esteja no século XXI, muitas vezes a gente encontra, né, muito machismo, né, enraizado dentro, né, principalmente dentro desses espaços, porque a mulher, a cada dia que ela resiste, né, consagrando um mandato e tomando as decisões e falando, se expressando sobre as mais variados temas, as mais variadas discussões e colocando ali as suas opiniões, né, porque aqui nós somos representantes e a população nos elege para, de fato, representarmos, né, realmente uma vitória para todas nós que ocupamos, né, esse espaço atualmente, uma vitória que lá no passado deve ser sempre valorizado e também lembrado, né, para que essas gerações e também nós, que no, na correria do dia a dia acabamos nos esquecendo o quanto foi difícil e é difícil de conseguirmos ocupar esses espaços, mas também de mantermos nesses espaços, porque o lugar de mulher é onde ela quiser, senhora presidente.
Moção número 68, ainda em discussão. Moção número 68, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 68 foi aprovada.
Moção número 69/2023, vereadores Célio, Estão, Aline Sartori, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Moção de aplauso à senhora prefeita municipal Cristina Maria Calil Arantes, por ter conseguido, junto ao deputado federal Baleia Rossi, deputado estadual Itamar Borges, emendas parlamentares no valor total de R$ 200 mil destinados a importantes instituições municipais.
Moção número 69, em discussão.
Uma palavra, presidente?
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, grande feito, R$ 200 mil. É só citar aqui as instituições, que é o Lar São Vicente de Paulo, Projeto Criança Feliz, Casa do Caminho e SOS Serviço de Obras Sociais.
Moção número 69, ainda em discussão. Moção número 69, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 69 foi aprovada.
Moção número 70, autoria do vereador Célio Aristão. Moção de aplauso ao ilustre jornalista Paulo Sebastião Moretti, da cidade de Monte Alto, São Paulo, pelo profissionalismo e brilhantismo no qual trabalhou por 50 anos na Rádio Cultura 2, levando informação à população de Monte Alto e toda a região, recebendo agora o merecido descanso vindo por conta de sua aposentadoria.
Moção número 70, em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, não poderia deixar de fazer essa moção. Primeiro que a Rádio Cultura 2, ela já faz parte da minha vida desde a infância. A gente tinha a curiosidade de conhecer aí a Nhonhô do Livramento e a Ótica Tiago. E graças a Deus eu pude conhecer, né? Vereadora é lá de Monte Alto, sabe bem. Bom, no dia 3 de março de 2023, na edição de número 14.143 do jornal A Hora da Notícia, transmitido pela Rádio Cultura 2 de Monte Alto, São Paulo, 100.9 MHz, foi a última edição do jornalista Paulo Sebastião Moretti, grande Moretti, um excelente jornalista, que após 50 anos fazendo parte da equipe de profissionais da emissora, se aposentou. E desses anos todos, quase 40 anos dele, né, o Moretti trabalhou ao lado do jornalista João Moreira Filho, grande Moreira, levando informação a toda a população montealtense, assim como para toda a região, incluindo a Ibitinga, que faz parte da sua área de abrangência. Então, parabéns a esse grande jornalista, Paulo Sebastião Moretti.
Me permite a palavra, vereador?
Com a palavra.
Quero parabenizá-lo, né, e, ao mesmo tempo, me senti honrado. Eu até levei um susto na hora que eu acabei de ler aqui, mas eu percebi que foi aposentadoria, né, porque, quando falou o seu merecido descanso, eu fiquei assustada, né, eu não sabia de nada. Mas, para a gente, é uma satisfação. Parabéns pelo documento. Paulo certamente foi a pessoa com quem trabalhei por 12 anos na Rádio Cultura de Monte Alto. Fiz âncora junto com ele na Hora da Notícia por inúmeras edições, centenas de edições junto com o João Moreira. Então, para a gente é uma satisfação muito grande nesse momento. Ele está se aposentando e parabenizo ele, acho que salvo engano, porque a aposentadoria no Brasil nos dias de hoje é quase que um privilégio. Parabéns.
Obrigado.
Moção número 70, ainda em discussão. Moção número 70, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 70 foi aprovada.
Moção número 71/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Bitinga pela realização do evento Dia da Mulher.
Como a moção é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção número 71 de 2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, em discussão. Em votação, Ricardo Prado.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E o Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção número 72, 2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Basto, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de apoio à empresa brasileira de Correios e Telégrafos para aprimorar a qualidade dos seus serviços, garantir tarifas acessíveis, promover a ampliação das áreas de entregas e melhor estrutura de atendimento nos municípios através de uma gestão técnico-profissional, abertura de concurso público e manutenção como empresa pública.
Como também a moção número 72 também é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção número 72 de 2023, da autoria do Ricardo Prado, em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Doutor Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A moção de número 72 foi aprovada.
Moção número 73/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao SENAI pela realização da jornada de transformação digital para micro e pequenas empresas realizada em Bitinga em parceria com a Prefeitura Municipal, trazendo conhecimento aos nossos empresários e demais pessoas que foram prestigiar esse importante evento.
Como a moção número 73 também é da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Moção número 73 de 2023, da autoria do Ricardo Prado, vereador Ricardo Prado, em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção de número 73 foi aprovada.
Moção número 75, 2023, autoria dos vereadores Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Naina Basso, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de aplauso à sorveteria América Sorvetes, que completou no dia 5 de março de 2023, 6 anos. Estabelecido Jardim América, desejando sucesso.
Moção número 75, em discussão.
Uma palavra, presidente.
Sim, vereador.
Bom, aplausos aí, né? A família da dona Cleide, seu Cláudio, Samara. Bom, pessoal que estavam... Muitos anos, foram quase 18 anos no centro da cidade, e já passou aí, né, 6 anos, são 6 anos de casa nova lá no Jardim América. Eu lembro, eu estava na inauguração lá no Jardim América, e parabenizar a família, né, que é uma empresa família, eles trabalham em função ali, tem uma equipe também de profissionais, e parabéns, então, a Cleide, o seu Cláudio, a Samara e os funcionários lá da sorveteria América Sorvetes.
Moção número 75, ainda em discussão. Moção número 75, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 75 foi aprovada. Toda a matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre dos vereadores, sendo que cada vereador terá, né, 10 minutos para poder fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve? Vereadora Janaína. Mais alguém? Vereador Célio. Mais algum vereador? Eu também vou me inscrever nessa noite para fazer uso da palavra na tribuna. Mais algum vereador? Vereador Fernando. Então, fazendo uso da tribuna, passamos. E por vereadora Aline também. Certo. Deixa eu só marcar aqui. Vereadora Aline. Então, fazendo, né, uso da tribuna livre nessa noite, a primeira inscrita foi a vereadora Janaína.
Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham, aos meus colegas vereadores, a todos que estão em casa. Pegar a tribuna para discutir e falar de algo triste, né, que nos acometeu essa semana e vem nos acometendo desde o primeiro dia de legislatura desta composição de casa, né, com calúnias, com demonstrações de ódio contra pessoas na tentativa politiqueira de conseguir um cargo. A gente não sabe muito bem, né, qual que é a intenção. Mas essa semana nós tivemos aí uma tentativa mentirosa, criminosa, levando os nomes nossos à população, jogando, né, a população contra a maior parte dessa casa aqui, sobre um projeto de lei que foi discutido, ficou nessa casa por 3 semanas, passando por análise de todos os vereadores, né, mas como só um que lê, só um que faz, né, os outros nunca fazem nada, nós não trabalhamos, não fazemos nada, né, então fomos aí covardemente atacados numa imprensa que está colocando até a nossa cidade aí em jogo, porque pensa bem, população, quero até trazer uma reflexão para a população. Você vai procurar uma cidade aí para você fazer um passeio com a sua família, você quer ir para um lugar onde você se sinta bem, onde que a cidade, né, tenha a repercussão boa, não é? Agora, você vai para uma cidade onde diariamente é jogado contra, onde a entrada e a saída dela é prejudicial à saúde, é prejudicial aos moradores, não é compatível. Então, a gente coloca essas reflexões para a população, o pessoal aí que trabalha, os empresários, o pessoal da feirinha. É isso que a cidade nossa merece? Ser descartada desta maneira, ser jogada lá embaixo desta maneira? Nós que somos dependentes de turistas. Então, gente, fica aqui o meu desabafo, sabe? É muito triste também você receber o telefone da sua mãe chorando por ouvir mentiras, né? Mentiras na tentativa de prejudicar. Por que isso? Será que vale tanto um cargo público para humilhar, para denigrir a imagem do outro? Quero deixar essa reflexão para a cidade, quero me colocar à disposição, cidade. Quando vocês tiverem alguma dúvida sobre essa casa, sobre os projetos que aqui passam, eu tenho certeza que não só eu, como todos os meus pares aqui, vão estar disponíveis para apresentar para vocês todos e qualquer situação que aqui passe que a gente aprova. Porque nós aprovamos aqui projetos que beneficiam a cidade, sem atacar ninguém. A gente quer fazer uma política limpa, uma política do bem e em prol da nossa cidade. Obrigada, presidente.
Na sequência, né, segundo o vereador que pediu o uso da tribuna, o vereador Célio.
Bom, boa noite a todos. Eu mudei a minha pauta, porque é o seguinte, eu já falei desde o meu dia de posse e vou continuar falando. Tenho orgulho de ser a pessoa que sou, de ter nascido onde eu nasci, ter sido criado pelo senhor Eurico Arição, e também pela dona Deolinda Ferreira Aristão, que, aliás, amanhã, Dia Internacional da Mulher, ela completa mais um ano de vida. Eu não preciso me defender. Eu não preciso, porque a índole da minha família já diz tudo. Eu não preciso ir para a rede social, eu não preciso brigar. E, por isso, eu mudei a minha pauta. Já que é aniversário da minha mãe amanhã, Dia Internacional da Mulher, relembrando os bons tempos do Love Car, vai o Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia da Mulher. Não é à toa que a peça mais forte do jogo é uma dama. Mulher com seu jeito especial de ser. Você é exemplo de amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. Parabéns pelo seu dia. Mulher é guerreira por natureza e profissional por competência. Seus superpoderes são inestimáveis. Feliz Dia da Mulher. A humanidade sempre teve medo de mulheres que voam. Feliz Dia da Mulher. Parabéns por ser essa mulher determinada, sonhadora, verdadeira consigo mesma. As suas conquistas são apenas reconhecimentos que você merece diariamente. Por isso, feliz Dia da Mulher. Comemorar o Dia da Mulher é respeitar, apoiar e encorajar as mulheres todos os dias, e não apenas no 8 de março. Parabéns a você. Ser mulher é ter a própria força, a capacidade de superação, é ir além quando os demais já não acreditam nessa possibilidade. Feliz Dia da Mulher. Mulher, são seus também os 364 dias. Saiba que seu poder é inspiração. Feliz Dia da Mulher. Ser mulher é amar com toda doçura, lutar com toda bravura, ser sensível com toda lisura e forte com toda ternura. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
E agora, fazendo, né, o uso da tribuna, eu fiz a minha solicitação essa noite também, né, a terceira vereadora pedir. Primeiramente, quero dizer bem claro, né, pegando um pouco da fala da vereadora Janaína, a Câmara Municipal estará a todo momento, a todo instante, aberta às suas portas para esclarecer qualquer dúvida que a nossa população de Bitinga tiver. Qualquer dúvida que a população de Bitinga tiver, qualquer pessoa pode vir na Câmara Municipal, que os nossos funcionários, nossos colaboradores estarão a cada momento, né, explicando e passando qualquer informação que vocês tenham dúvida. Com certeza que nenhum vereador, nenhuma vereadora, ninguém é contra a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é fato e precisa, sim, ser respeitada. Mas é importante que a imprensa passe informações corretas, né, informações verdadeiras, informações que venham trazer a verdade para o seu público. E é importante também a liberdade de expressão. Vem agora defender a liberdade de expressão de toda a população de Bitinga e nossa também, que aqui estamos. Por quê? Nós sabemos, né, que tem um portal, né, da cidade que vincula várias informações, várias notícias, fala o que quer, né, no seu site. E, muitas vezes, temos pessoas que são favoráveis àquilo que está sendo falado, né, nesse site, nesse portal, mas tem muitas pessoas que são contrárias ao que está sendo falado nesse site. E, a partir do momento que alguém da população de Bitinga faz um comentário contrário ao portal, esse portal da nossa cidade, a pessoa tem o seu comentário apagado. E, automaticamente, a pessoa é bloqueada. Estranho. O portal pode falar o que quer. Agora, a população indignada com determinados assuntos não pode se expor, colocar a sua forma de pensar, o seu pensamento. Ele coloca a sua forma de pensar, coloca a sua expressão, o que ele está achando daquela notícia. Essas pessoas têm as suas falas, né? O que foi digitado nesse site tem as suas falas, né, escritas, apagadas e automaticamente bloqueadas. Estranho, o portal pode ter a liberdade de imprensa, sua liberdade de expressão, mas a população de Bitinga, indignada com algumas situações, não pode expor aquilo que está sentindo? Muito estranho, né? Essa é a minha fala nessa noite, em defesa à população que muitas vezes está indignada com algumas notícias e não tem o direito de se expressar. Na sequência, né, o quarto vereador inscrito para o uso da tribuna livre é o vereador Fernando.
Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, ao público presente, aos que estão nos assistindo no Facebook. Fazer um relapso do Fernando Inácio, 50 anos, casado, 3 filhos, idôneo, família, trabalhador, honesto, respeitoso, caráter, acima de qualquer coisa. Em 2011, eu tive o prazer de trabalhar com o vereador Marco Fonseca, como interventor, que várias vezes já disse. E quando acontece isso, o prefeito indica o nome dessa pessoa para ser interventor. O promotor analisa e aceita quando é bom. Naquele ano da eleição, precisávamos trocar, precisava uma pessoa técnica. Entrou o Dalberto, grande profissional, e eu me retirei. Não é verdade, Marco? Em 2017, a prefeita Cristina ganhou a eleição, pegou o meu nome novamente e colocou à disposição. Novamente fui analisado e eu me tornei novamente interventor judicial da Santa Casa de Ibitinga. Contas aprovadas em 2011, contas aprovadas em 2017. A partir daí fui para a gestão do SAMIS, estamos aqui com o Fernando, vi ele agora há pouco aqui, trabalhamos juntos, tive o prazer de trabalhar no SAMIS. Contas aprovadas. Depois do SAMIS, fui para a Secretaria de Governo, passei, foi um estágio político que eu tive lá, juntamente com a prefeita Cristina. Aí, você acorda de manhã, pensando em trabalhar, produzir, honrar seus compromissos, e você é deparado com notícias. Notícias caluniosas, injuriosas, defamatórias e politiqueiras do senhor jornalista Robson de Rosa. Porque pegar um microfone e falar o que quer é uma coisa. Provar é totalmente diferente. Se está acostumado a pegar qualquer um para falar, agora bateu de frente no doutor Fernando Inácio. Caráter libado. Essa noite, antes de pegar papelzinho e falar besteira amanhã na Câmara, vai no Ministério Público, me denuncia, prova, porque o meu advogado vai. O meu advogado vai. E eu não vou aceitar ir em rádio para dar resposta, porque o jornalista Robson não tem moral de falar de mim. Eu tenho moral. Porque a última vez que uma pessoa do bem foi dentro da rádio, que foi a prefeita Cristina Arantes, ela foi injuriosa, ela foi maltratada, ela foi não tratada como prefeito, como mulher. E o papo comigo é diferente se acontecer isso. Então, eu não devo nada a ele. Toda mentira carrega a verdade sobre o caráter de quem mente. Mentira! Estou aqui hoje com o vice-presidente do Rio Branco. Estou aqui com o pessoal do SAMIS, Fernando. Ex-prefeito Marcos. Diretora da Santa Casa. Está aqui. Se eu tivesse feito alguma barbaridade, como o senhor jornalista Robson disse, que é o rei da verdade, fala a verdade. Tudo é verdade. Porque ele tem fontes. Espera aí. Fonte é fofoca. Mude cafezinho amargo para cafezinho da fofoca. Tem provas contra alguma coisa de alguém? Protocola no Ministério Público. O promotor, doutor André, competente, vai averiguar. Se acharam alguma coisa errada, jornalismo, expõe. Não jogar porcarias ao ar, esquecendo que nós somos aqui vereadores e, acima de tudo, nós somos cidadãos de Bitinga. Eu não caí de paraquedas aqui em Bitinga. E eu não almejo nada. As coisas vão levando a gente para almejar. Agora, me acusar de falar tudo isso, vai ter de provar. Porque eu fiz duas moções contra o Portal Ternura, que é um outro portal que não cumpre, como o vereador Ricardo falou. Passa informações dubiosas, difamatórias, duvidosas, que bota o caráter de cada vereador aqui em xeque. Porque aqui ninguém é brinca, ninguém é moleque aqui dentro, não. Aqui ninguém é moleque. E agora vai bater de frente comigo, tá? Não está brincando com moleque, não, senhor Robson de Rosa. Sempre tive educação, te respondi com educação. Se vier algum áudio, alguma coisa que eu te agredi, fale. Agora, se quer me agredir, então a partir de hoje vai ser assim. Amanhã, antes de pegar, ficar escrevendo lá o que vai dizer amanhã, para tentar me moer, para moer. É mais um processo semana que vem, é mais um palco aqui, é mais, vai ser uma moção de repúdio. E outra coisa, uma dica para o Portal Ternura. Disseram que vai colocar a nossa foto do 6 uma semana. Não, não, não. Vai colocar até o final do ano que vem a nossa foto. Até o final do ano que vem, que aqui não tem arregão, não. Aqui não tem gente desonesta nem, aqui é tudo pessoal de família. Não, e na Câmara é 9 vereador que não faz nada. É só um que faz. É só um que faz. Acabou. Eu estou falando isso hoje como representação de uma grande parte da população, dos meus eleitores, que está com o saco cheio de acordar de manhã, escutar lorota, papapá, tá. Não, Ibitinga tem água que dá câncer. Cadê o papel? Aí vem uma empresa para Ibitinga, não pode pôr porque a água dá câncer. Então, mas são palavras ao vento que precisa parar com essa palhaçada. Para parar, está com o saco cheio. Isso não pode acontecer mais. Eu estou me segurando. Mas vai ser assim até o meu último dia no mandato aqui dentro. Até meu último dia. Quer falar besteira? Vai levar besteira. E estou mediando hoje, hein? Me tomo leve hoje. Porque se piorar, vai ficar feia a coisa. Não devo nada ao senhor Robson de Rosa. Não devo nada ao senhor jornalista Robson de Rosa. Porque os comentários... Não, nós estamos falando dos vereadores. Quer dizer que fala dos vereadores para meter o pau. Fala um monte de merda. Pode falar um monte de porcaria, né? Então, vou falar para o senhor jornalista. Manera. Manera, você não tem moral, não. Quem te conhece, não compra. Tá? Não compra. Então, outra coisa em relação ao Portal Ternura. Ibitinga não merece os 6 vereadores que estão na foto. Não, não, não. Ibitinga não merece vocês aqui em Ibitinga. Ibitinga não merece essa porcaria de imprensa. Falsa. Covarde. Injuriosa. Que agora vai estar de frente comigo. Agora o pau vai comer aqui dentro. Porque eu não sou moleque, não. Tá? E vai ser na justiça. Vai ser na justiça. Vai sabotar? Vai inventar lorota? Quero ver se vai acontecer, vai inventar lorota mesmo. Que eu provo o que é verdadeiro.
senão eu não estaria, desde 2011, envolvido na política. Eu não estaria aqui com meus 1.257 votos, não precisando da cesta básica para se eleger. E nem soltar dinheiro. Eu não precisei fazer isso. E foi o único lugar que eu gastei, foi R$6.000, com a imprensa quatro vezes, que fizeram um ótimo trabalho para mim. Foi o único dinheiro que eu tive. Gasto. Não nasceu o homem que vai me denigrir. Não nasceu o homem que vai falar merda para mim. Tá? Não vem da pitizinho em rádio, não, que o papo é outro. Não vem da pitizinho, não. Dizer que somos incompetentes, incompetência é vocês, Portal Ternura, que escreve meu nome, Fernando Ignácio. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, ó, imprensa, Portal Ternura, ó. É Inácio, não é Ignácio. Quem não lê é vocês que não lê. Certo? Desculpe, ó, os presentes aqui, porque você acordar de manhã para trabalhar, pensar em fazer alguma coisa boa. Que cada vereador aqui, ó, tem um posicionamento. Tem uns que é papagaio de pirata, adora tirar foto, adora falar que fez. Tem outros não, que trabalha na surdina. Eu sou um deles. Eu sou um deles. Enquanto está se expondo em rede social para falar eu fiz, eu estou fazendo. Ninguém sabe as madrugadas que eu passo fazendo as coisas de caridade, ninguém sabe nada. São 26 anos. Não é na política, não. Uma vez, está aqui meu amigo vice-presidente, Rivaldo, sabe disso. Ninguém, nunca precisei. Esses 26 anos, um dia uma pessoa falou assim, é, a política, né? Não, meu querido, eu ajudo há 26 anos, faço o papel de cidadão aqui dentro de Bitinga. Faz 26 anos, não precisei, eu não quero ir para a queda aqui não, querendo alguma coisa. Eu não caí, não. Respeita meus amigos aqui hoje, é Nilson, uma pessoa simples, humilde. Ao Ricardo, pessoa simples, humilde. Ao Célio Listão, simples, humilde. Eu também sou simples, humilde. A Janaína e a Aline, que foi citada nessa reportagem. Então, Portal, eu estou desafiando você, Robson Rosa, a falar o que você quiser, porque você vai ter que provar agora, irmão. Agora você vai ter que provar. Porque vai ser um processinho toda semana. Toda semana vai ser um processinho com relação a você, porque minha vida é idônea. E vai ser o começo dessa guerra. Só estou dando o início. Só um momento, o presidente. Só para acabar. Então, o desserviço que essa imprensa, Portal Ternura e Cafezinho Amargo está fazendo em Bitinga, está enojante. E eu vou falar toda semana. Toda semana vai ser uma moção de repúdio. Toda semana eu vou falar um nome. Que aqui não fica o microfone, não, porque eu também tenho microfone aqui. É da Câmara e eu sou o vereador. Por enquanto, estou sendo vereador. Se partir do outro lado, a história muda. Fica diferente. Muito obrigado, desculpe o entusiasmo, que é só o começo.
Agora, fazendo uso da tribuna, a vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Depois do desabafo do primeiro secretário da Câmara Municipal, vereador Fernando Inácio, eu sigo também, né, na minha defesa em relação à calúnia que aconteceu na imprensa semana passada. O que foi noticiado, né, de uma forma mentirosa, que 6 vereadores de Ibitinga assinaram entradas de projetos milionários em troca de favor. Eu quero dizer aqui, para toda a população que acompanha o meu trabalho, fui eleita vereadora em 2016, né, reeleita em 2020, com o dobro de votos, né, da minha primeira eleição. Minha primeira eleição eu tive 788 votos. Na minha reeleição eu tive 1.559 votos. Dobrei o número de votos, mas não foi... essa expressiva votação nas urnas não foi, eu posso garantir para todas aquelas pessoas que me acompanham, que acreditam no meu trabalho... Não foi trocando favores que eu cheguei até aqui. Foi com muito trabalho, atendendo a população, apresentando os projetos de melhoria da qualidade de vida e que importam realmente, né, para a melhoria da nossa cidade, conquistando recursos, muitos recursos, trabalhando, visitando, indo para outras esferas, organizando os eventos, sendo líder RAPs, representando a UVESP, que é a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, fazendo contatos com partidos políticos, foi sendo representante política de muitos vereadores aqui da nossa região, inclusive, foi trabalhando honestamente, né, e tendo consagrado comigo que a questão das minhas votações são sempre de forma autônoma e independente. Eu tenho as minhas convicções e é para isso que os meus eleitores, a quem eu devo, né, satisfação, eu estou aqui prestando satisfação aos meus eleitores, à minha cidade, que é realmente quem julga o meu trabalho. Muito obrigada, senhor presidente.
Sim, vereadora. Terminamos, né, aos vereadores que fizeram o pedido do uso da tribuna livre. Nós vamos agora, né, adotar os 15 minutos de intervalo. Eu pediria encarecidamente, né, que nesses 15 minutos de intervalo, alguns funcionários do SAMIS estão presentes aqui nessa noite e gostariam de dar uma palavrinha de uns 10 minutos com cada um dos senhores, com cada um das senhoras. E gostaria de pedir encarecidamente, né, que cada um de nós pudéssemos, né, nesse tempinho de intervalo, dar atenção, né, aos funcionários do SAMIS que estão aqui nessa noite. Terminando o expediente, passamos então para os 15 minutos de intervalo. Que refaça, né, a chamada nessa noite.
Vereador Ricardo?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador José Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura, né, do requerimento número 88/23.
Requerimento número 88/2023. Ricardo Prado, Aline Sartori, Ciara Aristão, Dr. Fernando Inácio, Helena Bass, Janilson Viana. Requer urgência especial PLO número 23/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovado pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e dar outras providências.
Esperar um pouquinho a Shirley encaminhar para nós o papel da votação. Oi? Ah, está aqui já? Fim do dia. Papelzinho. Então, temos, né, três requerimentos nessa noite para nós votarmos, né, que é o requerimento número 88, requerimento número 89 e o requerimento número 90. Então, vamos guardar, né, o papelzinho aí das votações para nós iniciarmos as votações dessa noite. Então, vamos para a votação, né, do requerimento de urgência especial ao PLO número 23/23. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de urgência especial ao PLO 23, ao PLO 88/23, foi aprovado, sendo que o relator é o vereador Fernando.
Requerimento número 89/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio,
Janaína Bastos, José Nilson Viana, requer urgência especial ao PLC número 9/2023, que altera o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Bitinga, criado pela Lei Municipal número 1706, de 25 de julho de 1990, e da outras providências.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial número 89/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de urgência especial número 89/23 foi aprovado, sendo relator o vereador José Nilson.
Requerimento número 90/2023, Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana. Requer urgência especial PLC número 10/2023, que altera o quadro de empregos do Serviço Autônomo Municipal de Saúde SAMS, criado pela Lei Municipal 1673, de 1º de fevereiro de 1990, suas alterações e da outras providências.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial número 90/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de urgência especial número 90/23 foi aprovado, sendo a relatora a vereadora Janaína. Agora, a partir desse momento, né, nós vamos aí para a votação. Para a votação do projeto, né? É o /23. Então vamos para a votação do projeto de lei ordinária número 23/23. Peço, né, ao primeiro secretário vereador Fernando que faça aí a leitura, né, a explicação do mesmo.
Projeto de lei ordinária 23/2023, projeto de lei 011/2023, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, aprovados pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências.
Aqui, né? A presente propositura abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 975 mil, divididos da seguinte forma: R$ 100 mil destinados à Santa Casa, R$ 875 mil destinado a reajuste dos 60% do Vale Alimentação.
Projeto de lei ordinária número 23/23, em discussão. Projeto de lei ordinária número 23/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável, presidente.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei ordinária número 23/23 foi aprovado.
Projeto de lei complementar número 9/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 7/2023 altera quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Bitinga, criado pela Lei Municipal número 1706, de 25 de julho de 1990, e da outras providências. Segue com o presente projeto de lei complementar número 7, 2023, para apreciação dos senhores vereadores, que dispõe sobre a alteração do quadro de cargos e empregos da Prefeitura Municipal de Estância Luiz de Bitinga, criado pela Lei Municipal 1706, 25 de julho de 1990. A presente propositura tem por objetivo acrescer 15 vagas ao emprego público de auxiliar de serviços diversos de provimento por concurso público. A medida proposta se deve à necessidade de suprir as demandas de serviços do município, considerando que o atual quadro de servidores encontra-se sem vagas disponíveis para o referido emprego público. Diante dos fatos apresentados, solicitamos parecer favorável pelos senhores vereadores ao presente projeto de lei complementar.
Projeto de lei complementar número 9/23 está em discussão. Projeto de lei complementar número 9/23 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei complementar número 9/23 foi aprovado.
Projeto de lei complementar número 10/2023, projeto de lei complementar 9/2023, altera o quadro de empregos do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES, criado pela Lei Municipal 1673, de 1º de fevereiro de 1990. Suas alterações e da outras providências. A presente propositura tem por poder criar um emprego público de médico EAP, médico de equipe de atenção primária, com 4 vagas, dentro do quadro de cargos, empregos, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMES, criado pela Lei Municipal 1673, de 1º de fevereiro de 1990.
Projeto de lei complementar número 10/23 está em discussão. Projeto de lei complementar número 10/23 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei complementar número 10/23 foi aprovado. Vamos agora para a votação, né, da redação final do projeto de decreto legislativo número 18/22, da vereadora Janaína Bastos. Por favor, ao primeiro secretário que faça a leitura, né, do título, né, desse projeto de decreto legislativo.
Projeto de Decreto Legislativo número 18/2022, consigna título de cidadão bitinguense ao senhor Reinaldo Fernandes. A finalidade desse projeto de decreto legislativo é de homenagear o senhor Reinaldo Fernandes, uma pessoa tão querida em nosso município, que merece todo o nosso reconhecimento pela trajetória de vida em nossa cidade e pela tradicional família que aqui construiu. Sendo assim, por se fazer merecedora dessa homenagem, apresento aos nobres pares o referido projeto.
Então, vamos agora para a discussão da redação final do projeto de decreto legislativo número 18/22.
Senhor presidente?
Sim, vereadora.
Mais uma vez, boa noite. É só agradecer aos pares mesmo pela votação, pelas comissões nas quais aprovaram. O título de cidadão, né, o vereador, ele tem regimentalmente o direito de homenagear 8 pessoas na nossa cidade, né? Então, esse é um direito regimental nosso, que a gente adquire assim que nós somos eleitos. Então, eu quero agradecer a todos aqui pela colaboração e permitir que eu faça uma homenagem para o seu Reinaldo. Obrigada, presidente.
Redação final ainda em discussão. Redação final em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Redação final ao projeto de decreto legislativo número 18/22 da vereadora Janaína Bastos foi aprovado. Passamos agora para a explicação pessoal. Então, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para poder fazer a sua explicação nessa noite. Algum vereador, alguma vereadora vai pedir o uso da palavra?
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora Daniela.
Para finalizar praticamente a noite, né, encerrando os trabalhos do Legislativo, apenas deixo aqui como reflexão de que a verdade, sempre a verdade na informação, jamais vão censurar ou calar a voz da imprensa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Sim, vereadora. Só lembrando, antes... Sim, vereador.
Obrigado, presidente. E também lembrar que também a imprensa não vai fechar a boca da população. Só isso, presidente.
Antes de terminarmos, né, a nossa sessão dessa noite, lembrando que no dia 13 agora, né, desse mês corrente de março, faz aniversário, né, o nosso funcionário aqui, o nosso sonoplasta, né, o homem do som, né, o Júnior, está fazendo aniversário agora nesse mês de março. Lembrando também a todos os vereadores que ainda essa semana vamos definir aonde será a próxima sessão que teremos no dia 14. Talvez, tudo vai depender de como estão as tratativas aí com as empresas que irão começar a reforma aqui na nossa Casa de Leis. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos da referida sessão. Então, convoco, né, os nobres vereadores e vereadoras para a próxima sessão, que será realizada no dia 14 de março, às 19 horas. Agradeço a presença de todos, os presentes no nosso plenário, a todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, e uma boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.